Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 6 a 9. João, capítulo 1, 6 a 9, e eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o tema A Testemunha da Luz. A Testemunha da Luz, João 1, de 6 a 9. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Imagine você um mundo onde cada pessoa tem a sua verdade. As pessoas fazem dos seus desejos as suas verdades. Como seria viver nesse mundo? Nesse mundo imaginário, os tribunais julgam suas testemunhas, julgam seus réus sem testemunhas. Os juízes só ouvem os procuradores, os acusadores. Não existem advogados de defesa, não existem testemunhas de defesa. Aliás, as únicas testemunhas permitidas são aquelas que os juízes querem ouvir, aquelas que os juízes julgam ser verdadeiras, aquelas que pensam como eles mesmos estão pensando sobre o caso. Como seria viver num mundo assim? Ainda sobre esse mundo imaginário, para você, a palavra final é a sua verdade. Para o outro, a palavra final é a verdade dele. E para aquela outra, a palavra final é a verdade dela. Nesse nosso mundo imaginário, ninguém tem direito ao contraditório. Cada um segue a sua própria sentença. Como seria viver nesse mundo? Em poucas palavras, gente, um mundo assim seria caótico, seria injusto, seria tirano. Umas pessoas devorariam as outras para que as suas verdades prevalecessem sobre os demais. Injustiça, tirania, banhariam com o sangue dos mais fracos o berço esplêndido da terra, deitada ao som do mar e à luz do céu profundo. Por mais que se concorde que seria loucura tentar construir um mundo assim, na prática o que nós vemos são pessoas perambulando, indo de mal a pior, marchando com orgulho em defesa de suas verdades individuais. É isso que nós temos visto. Por mais paradoxal que seja, o que a gente tem na prática são pessoas construindo esse tipo de mundo, esse tipo de sociedade, esse tipo de família, esse tipo de igreja. É fato que nunca se viu tantas minorias brigando por direitos fundamentados na subjetividade do desejo do coração, ou na transitoriedade de valores que não muito tempo atrás seriam tidos como loucura. Onde nós chegaremos com isso? Gente, contrário do que se pensa, nós não estamos evoluindo para um mundo melhor. Nós estamos correndo a passos largos rumo à destruição da dignidade humana. Nós estamos nos aprofundando em trevas. Quer ver uma coisa? Katy Perry, a cantora pop preferida de Hillary Clinton. A amizade delas é tão fascinante entre elas que Katy Perry lançou um sapato e deu o nome dele de Hillary Clinton. Katy Perry é o ídolo de milhares e milhares de adolescentes no mundo todo. Não sei se você sabe, mas ela é filha de pastor evangélico, criada em igreja evangélica, cantou em igrejas, começou a carreira gravando um disco de música evangélica e abandonou tudo. Este ano ela lançou seu quinto álbum, cujo nome é Witness, que significa testemunha. Eu fiquei curioso para saber sobre o que se trata, ou do que se trata essa música que ela compôs, chamada Testemunha. E eu cheguei ao seguinte artigo de um homem chamado Clifford Stummy, e o título do artigo é O que a testemunha de Katy Perry significa? Ele escreveu assim: para Katy Perry, uma testemunha é alguém que fala por ela e não apenas alguém que concorda com ela. Tem que concordar com ela e tem que falar em nome dela. E aí ela pergunta na música: posso obter uma testemunha, mas talvez ela signifique algo mais, como eu estou sendo julgada e preciso de alguém para ir ao palco dizer ao mundo que eu sou inocente do mal, fecha aspas. Ela está sendo julgada e ela precisa de alguém que pense como ela e que fale em nome dela, defendendo-a do mal pelo qual ela tem sido julgada. Aí você pergunta: que mal é esse? Gente, a julgar pelos títulos e pelas letras da música das músicas de Katy Perry, e aqui eu poupo vocês de ouvi-las, eu até pensei em citar trechos dessa música Witness, mas inclusive consta palavrão na letra, e eu disse: seria uma aberração. Mas quando você olha os títulos das músicas desta jovem, quando você lê as letras das músicas dessa jovem, você entende qual é o mal que ela julga estar sendo acusada. O mal para Katy Perry, ela está sendo julgada de ter coragem de fazer o que dá na cabeça dela. Houve um tempo em que coragem, gente, era você brigar pelos valores para o bem comum. Isso era coragem, isso era bravura. Era você se fundamentar em valores que beneficiavam o bem comum, a coletividade, a família, a sociedade, o país. Hoje, não se iluda, quando as pessoas dizem de ter coragem, não é mais disso que elas falam. Coragem para elas é você admitir o que você quer e ter coragem de dizer para todo mundo o que você quer, a partir do que você sente, e corajoso é quem enfrenta as críticas. Então ela, segundo ela, está sendo julgada pelo mal de ser corajosa, ou seja, viver o que dá na cabeça, seguir seus próprios impulsos, não refrear os seus desejos. Katy Perry quer uma testemunha que pense como ela e fale em nome dela. Samir Khan é outra crítica musical, e também sobre a letra dessa música, Testemunha, de Katy Perry, disse que Katy Perry quer desesperadamente que alguém se aventure na vida dela e veja tudo exatamente do jeito que ela vê, para que essas pessoas possam melhor compreendê-la. Você está entendendo? Ela quer uma testemunha, não que confronte ela com verdades, ela quer uma testemunha que compreenda o sentimento dela e apoie ela naquilo que ela julga ser verdade. E como ela defende a verdade? Ela sente vontade. E se eu sinto vontade, é verdade. Então a testemunha que essa cantora pop deseja, e aqui, não se iluda, Katy Perry representa milhares e milhares e milhares de pessoas no globo, nesse momento em que a gente vive. Testemunha para ela é aquela pessoa que, como ela, adere à agenda dela e parte em defesa dela. Gente, nós vivemos numa época em que as pessoas não estão em busca de verdade. O que as pessoas hoje almejam é a verdade de cada um, a minha verdade. E a testemunha que importa realmente é a que pensa como eu. Na verdade, gente, o mundo em que nós vivemos não quer testemunhas. O mundo em que nós vivemos quer cúmplices. Portanto, se Katy Perry me telefonasse pedindo opinião: Leandro, que título eu dou à minha música? E eu diria: manda a letra da música no WhatsApp. Eu responderia de volta: troque testemunha por cúmplice. Porque, na verdade, você não quer alguém que vá testificar da verdade, inclusive sobre você. Você quer alguém que pense como você e apoie você nos seus pecados. João, o evangelista, quando ele escreve o evangelho, ele está escrevendo para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus, nós tenhamos vida pelo poder do nome de Jesus. Esse é o propósito de João, João 20, verso 31. O objetivo desse apóstolo é que as pessoas que leem o seu evangelho encontrem vida, encontrem luz. João quer que os seus leitores sejam revividos pelo Espírito na medida em que leem o texto sagrado. E veja como é glorioso o Cristo que João descreve, o Filho de Deus. E ao enxergar esse Cristo pelo poder do Espírito, a pessoa vai experimentar vida. E João não chama vida apenas de vida. Para João, vida, a vida que Jesus dá é vida abundante. É o que ele diz em João 10, verso 10. Para João, vida não é apenas existir. Vida é vida plena, é vida que satisfaz. Lá em João 10, 10, quando João fala de vida plena ou de vida abundante, essa palavra dá a ideia de excesso, de transbordamento, de excedente. João está dizendo que ele escreveu para que todos que leem o seu evangelho possam provar de uma vida incomum, para que eles possam receber vida para a vida deles, excesso de vida. Vida adicionada à vida, vida que satisfaz. E João nos explica que a única maneira de você provar dessa vida é crendo em Jesus. João 5:24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem, diz Jesus, e crê naquele que me enviou, tem essa vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Note que João não apenas diz que você vai ter vida eterna um dia quando você morrer, não. Ele diz, passou agora, quando você creu agora, você passa da morte para essa vida que satisfaz, para essa vida plena. Ou seja, Katy Perry pode ter essa vida que ela quer. Você pode ter essa vida. Todo mundo pode ter essa vida plena, abundante, transbordante, excedente, vida que é mais do que a vida que você tem hoje. Vida que te faz reviver, vida que coloca em você vida, vida que satisfaz você. E essa vida, gente, não é só para quem nunca creu, essa vida é também para crentes, porque há momentos na vida dos crentes em que a gente perde o sabor pela vida. É ou não é? O evangelho de João é também para quem creu e de repente a vida tornou-se ou vem se tornando sem sabor. Se esse é o seu caso, você também pode, através do poder desse evangelho, conquistar uma fé mais forte, uma vida mais plena, nas palavras desse evangelho. Esse é o objetivo de João. Essas coisas foram escritas para que essa fé seja colocada em nós, nossos olhos sejam abertos e Cristo seja magnificado diante de nós. Portanto, gente, a vida plena que Katy Perry quer, que você quer, que eu quero, não é uma vida que é possibilitada no momento em que a gente encontra cúmplices. Essa vida plena que eu quero não é resultado de convencer todo mundo de que eu tenho direito de ser feliz fazendo as coisas do jeito que eu quero. Porque essa é a filosofia que permeia a nossa cultura. Eu tenho que convencer todo mundo de que o jeito de eu ser feliz é assim e pronto. Então não basta eu fazer o que eu acho que vai me fazer feliz. Eu tenho que convencer todo mundo de que eu tenho direito de ser feliz assim. E aí você imagina, todo mundo brigando pela mesma coisa, ou seja, o direito de viver do jeito que ela acha que tem. É o caos. Katy Perry está errada, milhões de pessoas estão erradas, porque vida plena não está em você fazer o que te dá na cabeça. Vida plena está em se conhecer e em se relacionar com alguém, Jesus Cristo. Vida plena, vida que satisfaz, vida que traz vida, a vida é vida que Jesus coloca em nós. Mas isso só é possível, e por isso eu fiz toda essa introdução. Porque João quer que a gente entenda isso. Isso é possível não quando a gente encontra cúmplices que partem em nossa defesa, mas quando nós encontramos testemunhas de verdade que nos confrontam com graça e verdade e nos diz: não, não é esse o seu caminho. O caminho da vida é esse, e aponta você para Jesus. João Batista é o tipo de testemunha que Katy Perry precisa. Que eu preciso, que você precisa, que todos precisam. Do contrário, continuarão se aprofundando em trevas. João Batista é testemunha da luz que brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la, João 1:5. Então, o que é que nós podemos aprender sobre a testemunha da luz, aqui em João, versos 6 a 9 do capítulo 1 que a gente leu? Três coisas eu quero destacar com você. O tipo de testemunha que eu preciso, que você precisa na sua vida. O tipo de testemunha que eu preciso, não só para a minha vida, mas o tipo de testemunha que eu preciso ser para os outros. Que tipo de crente eu tenho que ser? Que tipo de testemunha eu devo encarnar no meu dia a dia, e você também? Que tipo de pessoas eu tenho que deixar se aproximar de mim, do meu coração, para me ajudar a me manter nesse caminho de vida e de luz que é Jesus Cristo? Três coisas. A testemunha da luz, ela dá testemunho da luz da vida. Segundo, a testemunha da luz é uma pessoa enviada por Deus. E terceiro, o objetivo dessa testemunha é despertar fé através do testemunho. Então, três coisas. Essa testemunha é alguém enviado por Deus. Ao ser enviada, ela fala da luz. E o objetivo dela é despertar fé através do que ela diz. É disso que você precisa na sua vida. De alguém que Deus envia para falar com você. De alguém que, quando vem em nome de Deus falar com você, dê testemunho a você da luz da vida. Com o único objetivo: despertar sua fé, nutrir sua fé no Cristo glorioso. Então, em primeiro lugar, a testemunha da luz é uma pessoa enviada por Deus. João Batista, gente, ele aparece aqui no texto como um parêntese. É impressionante. Se você ler comigo atentamente o texto, e eu te convido a fazer isso, leia o versículo 5 agora, de João 1. Pule os versos 6, 7, 8 e continue no verso 9. Olha só. Verso 5. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Verso 9. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Gente, João não precisaria ter inserido João Batista nos versos 6, 7 e 8. Aparentemente está fora de ordem. João faz isso de novo, o evangelista, lá no verso 15. Se você ler o verso 14 e o verso 16, você vai descobrir de novo que o verso 15 é outro parêntese. É João Evangelista inserindo João Batista na narrativa que tem como objetivo falar exclusivamente do Verbo que se fez carne. Verso 14. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Verso 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A pergunta que eu e você temos que fazer quando a gente lê um texto assim é o seguinte: João Evangelista, por que que você inseriu João Batista nessa narrativa? Gente, a partir do verso 19, é quando João Evangelista realmente vai falar de João Batista. Por que que João Evangelista não deixou terminar o verso 18 para, a partir do 19, falar de João Batista? Por que que ele não se conteve, afinal, os versos de 1 a 18, é o que os estudiosos chamam de prólogo, de introdução, de cabeçalho, os versos de 1 a 18 narram a história da encarnação de Jesus. O tema é Jesus, a luz que brilha nas trevas, mas no meio disso, João Evangelista salpica João Batista. Não precisava ser assim. Sabe por que que João Evangelista faz isso? Porque ele quer tornar claro. E isso é muito importante, por isso eu estou tomando seu tempo para dizer isso. Se isso não fosse importante, nós não gastaríamos tempo pensando nisso. João Evangelista insere João Batista aqui para dizer algo muito importante, e é o seguinte. Quando Deus brilha na escuridão, a forma da luz de Jesus brilhar na escuridão das trevas é através de testemunhas. Leia agora e perceba ele dizendo isso. Verso 5, João 1, 5. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Que luz é essa? Jesus. Aí vem o 6. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. Gente, o princípio de que Deus escolheu dissipar as trevas através de testemunhas da luz fica mais evidente ainda quando a gente observa o período em que João Batista surgiu. Verso 6 diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz. Olha o verso 9. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando. João Batista foi enviado para testemunhar da luz enquanto a luz estava no mundo. Ou seja, assim que Jesus veio, assim que a luz chegou, Deus preparou, Deus chamou e Deus enviou um homem chamado João Batista para tornar a luz conhecida. Responda para mim o óbvio. Será que Jesus não poderia testemunhar sobre si mesmo sozinho? Ele é a luz, ele é a verdadeira luz. Por que que Deus escolheu fazer a luz de Cristo brilhar através de testemunhos como o de João Batista? Porque esse é o método de Deus, é a forma como ele é mais glorificado. João Batista está aqui misturado com a história da luz que veio ao mundo para ensinar para nós que eu e você, filhos da luz, temos a responsabilidade de sermos testemunhas da luz. As nossas vidas brilhando para a glória de Deus é o meio de Deus brilhar na escuridão para que as trevas não apaguem a luz. E aí eu faço duas aplicações. A primeira, são dois alertas. O primeiro é: alerte-se para o possível chamado de Deus para a sua vida. Esteja atento ao possível chamado de Deus para a sua vida. Sim, todos os crentes são luz do mundo. Mateus 5,16 fala isso. Todos nós somos chamados para testemunhar da luz, mas Deus sempre chama alguns de uma maneira especial para realizar tarefas especiais. Às vezes ele chama para o ministério pastoral, às vezes ele chama para o ministério missionário, ou às vezes ele chama você num momento específico para você alcançar alguém específico. Às vezes Deus vocaciona, ele envia alguém além mar. Mas outras vezes Deus vocaciona você e envia você para o outro lado da rua, para você alcançar seu vizinho. Seja como for, o modo de Deus é sempre chamar pessoas, preparar pessoas e enviar pessoas para testemunhar da luz. Foi assim com João Batista. O que a história de João Batista, portanto, nos ensina, principalmente por estar inserida aqui, Deus está explicitamente falando sobre a forma como ele fez brilhar a luz. Ele está dizendo: minha luz brilhou através de João Batista. E aí você pode pegar o texto de João 1, verso 6, e colocar seu nome, dizer assim: Deus enviou um homem chamado Leandro para falar a respeito da luz. Deus enviou um homem chamado Fátimo. Deus enviou uma mulher chamada Maria. Deus enviou você para falar a respeito da luz. Atente-se para o chamado de Deus para a sua vida, onde Deus te colocou. Porque Deus quer que o brilho de Jesus na sua vida, através da sua vida e da sua voz, testifique da luz. Sabe qual é a segunda aplicação que a gente faz? O segundo alerta é que você tem que dar ouvidos à testemunha de outras pessoas para você. Porque se por um lado Deus envia testemunhas, por outro lado Ele as envia para que pessoas específicas ouçam os testemunhos. Então Deus se comunica com você não apenas através da sua leitura privada da Bíblia. Nosso é o tempo em que as pessoas querem viver sozinhas, isoladas, sem que ninguém se intrometa na vida delas. Mas o cristianismo não foi idealizado para ser assim. O cristianismo foi idealizado para que João Batistas sejam por Deus enviados e venham até nós para falar a nós, para testemunhar a nós, para tirar nossos olhos de nós mesmos, dos nossos erros e colocar nossos olhos na cruz, na direção correta. Assim é que Deus usa o pastor quando ele prega, o professor quando ele ensina na escola bíblica dominical, o líder de pequeno grupo quando ele lidera, os pais que cuidam dos filhos. Deus usa pessoas que ele prepara e que ele envia de forma especial, dizendo: vá lá, Leandro, testemunhe lá, fale àquela pessoa. Então jamais se esqueça de que Deus se comunica conosco através daqueles que ele mesmo chama, prepara e envia para serem testemunhas da luz. Meu povo, esteja pronto e aberto ao chamado de Deus para a sua vida. Ele quer enviar você em missões especiais para dar testemunho da luz. Quando Deus tira você daqui e te coloca ali, às vezes Ele faz isso contra a nossa vontade, a gente fica chateado, a gente fica deprimido. Não se esqueça de que nós somos peças nesse tabuleiro, nós somos holofotes que resplandecem a luz da glória de Cristo, e quando Ele percebe que você pode brilhar melhor para Ele num determinado lugar, Ele vai tirar você daí e vai mandar você acolá. Crente tem que viver atento a isso. Crente tem que entender que nós somos chamados para testemunhar aqui, logo ali, e lá longe, simultaneamente, Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. O crente não pode imaginar que ele atingiu o ápice do chamado de Deus para a vida dele. Eu mesmo, hoje, Deus me quer pastor, e se amanhã ele me quiser outra coisa? Assim é com você. Deus nos chama e Deus nos envia. E cabe a nós discernir: Senhor, onde? Aonde o Senhor quer me enviar? Onde eu devo brilhar? Onde eu devo abrir a boca para anunciar a luz da vida? Então esteja pronto, aberto ao chamado de Deus. Na escola, às vezes é difícil na escola, mas lá é o lugar. Na universidade, no estágio onde Deus te colocou, no trabalho aonde Ele te envia. Ele quer que você seja um João Batista. Ele está enviando você para você dar testemunho dessa luz. E você esteja também atento às pessoas que Deus envia e coloca na sua vida para falar da luz para você. Não seja orgulhoso ou orgulhosa achando que Deus fala apenas e tão somente diretamente com você. Isso é soberba, isso é pecado. Deus usa testemunhas. Ele fala somente com você, Ele se direciona especificamente a você, claro, óbvio. mas ele também fala através de pessoas. E essa é a primeira lição do texto. Deus enviou um homem chamado João. Deus enviou uma mulher chamada, ponha seu nome, minha irmã, minha amiga. Deus enviou um homem chamado, ponha o seu nome, meu irmão. E enxergue-se testemunha da luz. Porque é através dessas testemunhas que as trevas vão sendo dissipadas. O meio de Deus espalhar a luz de Cristo, que dissipa as trevas, é através de testemunhas humanas, de pessoas que Ele mesmo envia. Segunda coisa, Deus enviou João Batista para falar o quê? Para testemunhar o quê? Então, a segunda lição do texto é que a testemunha da luz, ela dá testemunho da luz da vida. A maneira como Deus usa as pessoas para espalhar a luz é por meio do testemunho. João Batista foi uma testemunha. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa com alguma experiência, com algum conhecimento, que juntos podem contribuir para ajudar a estabelecer a verdade de algum fato que esteja em disputa. Então a pessoa tem conhecimento, ela tem certa experiência e ela é chamada para testificar sobre aquilo que está em disputa. Deus falou com João Batista no deserto. Enquanto João Batista esteve lá no deserto, Deus foi preparando ele, Deus foi anunciando a ele que o Messias chegaria. E até que João Batista, quando vem à luz, no sentido de vir exercer o ministério público dele, Deus mesmo fala com ele e diz: aquele sobre quem você vira o Espírito de Deus descendo sobre a cabeça dele, aquele é o Messias, aquele é o Cordeiro de Deus, é sobre ele que você tem que testemunhar. E aí João Batista nos dá o testemunho de como Deus fez dele uma testemunha. Olha o verso 32 de João 1. Então João deu o seguinte testemunho. Aliás, gente, você sabia que no Evangelho de João, João não é chamado de Batista? Ele é chamado de João Batista nos outros três evangelhos, aqui não. O nome dele para João, evangelista, é João Testemunha. Então se eu chegasse aqui e falasse assim: João Testemunha disse o seguinte, eu estaria falando de João Batista. Porque na ótica de João, que escreveu o Evangelho, João o Batista é, antes de tudo, testemunha. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, me disse: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Olha o 34. Eu vi isso acontecer. E, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista ouviu Deus falar, João Batista enxergou Jesus, João Batista experimentou Jesus, e agora ele era uma testemunha que deveria falar de Jesus. Jonathan Edwards é um dos meus heróis, e no dia 30 de agosto de 1744, ele pregou um sermão que, vira e mexe, eu leio ele. Era a consagração ao ministério pastoral de um homem chamado Robert Abercrombie. Aquele mesmo Abercrombie da marca de camisetas. Robert Abercrombie, para o ministério pastoral. E ele pregou sobre João 5,35, que fala de João Batista. E João 5,35 diz o seguinte, João Batista: João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. E aí Jonathan Edwards, ele desenvolve o seguinte raciocínio a partir desse texto. A exemplo de João Batista, Jonathan Edwards diz que uma testemunha ela tem que queimar e brilhar. Ele era como lâmpada que queimava e como lâmpada que brilhava. João Batista teve ambos nele mesmo. ele queimou de paixão pela verdade. E ele brilhou essa verdade através da vida e da voz dele. O que João Evangelista está nos dizendo sobre João Batista é algo extremamente importante para quem é testemunha. Primeiro, você tem que abraçar a verdade. E segundo, essa verdade não pode apenas ser conteúdo intelectual. Ela tem que afetar suas emoções. Ela tem que fazer você queimar de prazer. Porque convicção que leva o outro a experimentar Cristo não é apenas aquela, sim, eu creio. Mas é aquele creio que me faz queimar em zelo. E aí Jonathan Edwards diz que João Batista era a luz que brilhava com a verdade e a brasa que ardia em zelo. A gente tem que ser assim. Nós não podemos ser mornos, frios. A testemunha da luz, assim como João Batista, tem que levar a luz da verdade. Ela tem que conhecer o que ela crê e ela tem que saber dizer o que ela crê. Faça um exercício depois e veja no capítulo 1 tudo que João Batista diz sobre Jesus. Eu vou resumir para você. No verso 23, ele chama Jesus de Deus, fazendo uma referência a Isaías 40, verso 3. Em João 1, 27, ele chama Jesus de santo. No 1, 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 30, Jesus é pré-existente, é poderoso. No verso 33, Jesus é quem envia o Espírito. No verso 34, Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 3, verso 29, João Batista diz que Jesus é a alegria do coração dele. A testemunha da luz precisa conhecer a verdade. Não basta você viver os princípios que você crê, você tem que falar deles, porque a fé vem de se ouvir a palavra de Deus. E aí, gente, eu fico encabulado como a nossa geração, obcecada com visões, peca. Leia o texto de 2 Coríntios 12 e veja que experiência foi a de Paulo quando foi arrebatado ao terceiro céu. Eu aposto que você pensa que quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas. Mas o texto não diz que ele viu. O texto diz que ele ouviu coisas. Pasme. Por isso que eu sou e digo com todo carinho, cético, quando me dizem que foi arrebatado ao céu e viram coisas maravilhosas. Nem Paulo viu, Paulo ouviu. Está escrito lá, o verbo é claro. A fé vem, até porque, gente, isso John Owen tem me ajudado a entender isso, eu tenho lido sobre a glória de Cristo, ele fala assim, o que se espera ver da glória de Cristo só será possível quando tivermos nossos corpos glorificados no céu. Porque do lado de cá do céu, o que a gente vai ver da glória de Cristo é pela fé. Verdades que nos são ditas pelas Escrituras. João Batista, ele nos ensina que a luz da verdade tem que sair da nossa boca. Eu tenho que dizer às pessoas que Jesus é Deus, que Jesus é santo, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é poderoso, que Ele é pré-existente, que Ele é o Filho de Deus. Eu tenho que dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus que sai da minha boca. Mas João Batista também, ele é a brasa que arde em zelo, em zelo. Ele era um farol, e três coisas sobre João Batista chamam a atenção. Primeiro, a simplicidade de João Batista. João Batista, ele vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, Marcos 1:6. João Batista era simples. E a forma simples como ele viveu, deu a ele autoridade profética para dizer às pessoas que elas deveriam doar, repartir, parar com corrupção, ser honestas, Essa foi a pregação dele em Lucas 3, de 10 a 14. E ele tinha autoridade para falar isso, não apenas porque ele cria nisso, mas porque ele vivia a simplicidade de tudo isso. Ele era simples, ele era humilde. O último dos profetas que teve a sua cabeça decapitada. É o homem, outra coisa interessante sobre João Batista, o Evangelho de João não conta para nós que ele foi degolado. Todos os outros contam. A última vez que se fala de João Batista no Evangelho de João é no capítulo 3, versos 29 e 30. E olha a forma de João Batista se despedir no Evangelho de João. João Evangelista, que nos conta isso aqui, ficou impressionado com a forma como João Batista viveu a humildade desse homem. João 3, 29 diz, e o João Batista dizendo, é o noivo que se casa com a noiva. É o noivo que se casa com a noiva. Isso ele está dizendo porque os discípulos dele estavam enciumados, porque todos estavam indo até Jesus, ou seja, Jesus estava roubando a cena do show. E os discípulos de João Batista vão até ele e dizem, olha, todo mundo está indo atrás dele. Aí João Batista diz, é o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. A minha alegria é poder testemunhar nesse momento da história. Aí ele conclui, portanto, muito me alegro com o destaque de Jesus. Que ele se torne cada vez maior e eu me torne cada vez menor. E João Batista some do Evangelho de João. Jesus roubou a cena. A cena é dele. Não é minha, não é sua. João Batista é humilde, João Batista é simples, João Batista é corajoso. Ele confrontou o pecado de Herodes. E por causa disso a cabeça dele rolou literalmente. Sabe o que um crente prudente teria dito? Olha, não mexe ali não, João Batista, deixa aquilo quieto. Afinal de contas, Herodes é Herodes, deixa ele para lá. Continua apontando para Jesus lá. A prudência diria isso. Mas João Batista não vivia de prudência, ele vivia de princípios. Chega de cristianismo de prudência. E o princípio diz, pecado é pecado. João Batista brilhou na escuridão, com simplicidade, com humildade e com coragem. Sabe o que mais eu poderia dizer sobre essa testemunha da luz? Tudo aquilo que João Batista negou ser, para que ele pudesse falar, é aquilo que os gospels de hoje querem ser. As estrelas dos palcos. Tudo que João Batista negou ser para poder ser testemunha é o que o mundo gospel hoje quer. Quer ver uma coisa? João 1,6. João Batista era humano, mas não era autônomo. Ele foi enviado por Deus. Hoje, a forma de Deus enviar alguém, segundo o Novo Testamento, é através da autoridade de uma igreja. João Batista nunca foi autônomo. E é impressionante que quanto mais as pessoas começam, entre aspas, a brilhar para Jesus, mais elas se deslocam de suas igrejas locais. Criam vida própria. E eu vou te contar uma coisa, me perdoe, eu estou cansado disso. João Batista era um homem, mas não era autônomo. João Batista era uma lâmpada, mas não era a luz. Verso 7 ou verso 9. Quem brilhava era Jesus, não era ele. Ele apenas iluminava, tão somente apontava. A glória era de Jesus e não dele. Ele era lâmpada, não luz. Ele era profeta, mas ele não era a reencarnação de Elias. E nem era uma pessoa que haveria de encarnar algum espírito de profeta messiânico. Não, porque os versos 19 a 21, as pessoas perguntam, você é Elias? Ele fala, não sou Elias. Eu não reencarno Elias. Eu venho no espírito de Elias. Eu venho no espírito dos profetas. Mas eu não reencarno Elias e eu não tenho essa áurea messiânica. Agora eu cheguei, agora eu vou mudar. Não, João Batista era profeta, mas não era a reencarnação de ninguém e não era a encarnação de nenhum espírito messiânico. Porque eles perguntam para ele aqui em João 1, de 19 a 21, se ele era o profeta que haveria de vir. Esse profeta é Jesus, é o que está lá em Deuteronômio. E João Batista diz, não, não sou eu. Eu falo sobre ele, eu aponto para ele. E a gente olha para o mundo evangélico de hoje, a gente vê as pessoas querendo arrogar para si essa áurea. João Batista era uma voz, mas não era palavra. Quando ele abria a voz, ele falava da palavra, ele não falava dele. João Batista era útil, mas ele não era indispensável, ele sabia disso. Ele diz nos versos 29 a 34... ou 32 a 33, ele diz, olha, o meu batismo é com água, importante é o daquele que vem, ele batiza com o Espírito. Ele é útil, João Batista, mas ele não é indispensável. João Batista era uma testemunha, mas ele não era objeto de adoração. Tudo que ele fez visou reproduzir a glória de Jesus, está nos versos 29 a 34. Gente, fala a verdade, não é isso que a gente vê aí fora. Mas João Batista era humano, mas não autônomo. Lâmpada, mas não luz. Profeta, mas não a encarnação de ninguém e nem um espírito arrogante. Era uma voz que falava da palavra. Era útil, mas indispensável. E não indispensável. Ele era uma testemunha que não merecia adoração. Então, gente, a testemunha da luz é uma pessoa enviada por Deus, com voz e vida, que dá testemunho, que articula o evangelho, que prega o evangelho, que vive em coerência com esse evangelho, em último lugar. Tem como missão despertar fé através do seu testemunho. É o que diz o texto sobre João Batista, no verso 7, João 1, 7. Ele foi enviado a fim de que por meio do testemunho dele todos crescem. João Batista viveu para testemunhar. Então hoje à noite eu digo a você o seguinte, creia nesse Cristo que João Batista pregou. Nós existimos como igreja para ser essa testemunha. Nós estamos aqui, esse culto visa isso. Anunciar a você o Cristo que João Batista pregou. E João Batista, se estivesse aqui, resumiria a mensagem dele assim: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é tão bom, que o melhor de todos os homens não é digno de desatar seus sapatos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado de qualquer um que nele crê. Ele é o próprio Filho de Deus, Ele é o noivo e todos os que o seguem compõem a sua igreja, a sua noiva. Ele batiza com o Espírito, Ele derrama do Espírito sobre os que creem. Ele nos embrulha no seu Espírito de amor, nos dá vida, vida abundante, vida transbordante. João Batista diria, creia nesse Jesus. E é isso que eu digo a você. E é isso que você tem que pregar. Então, abandone seus cúmplices. Abandone aqueles que você quer perto de você só para afirmar o que você quer ouvir. Ande com testemunhas. Testemunhas da verdade. Que exortam você em amor, que corrigem você com graça. Seja você essa testemunha, abrace o testemunho da verdade. Não seja daqueles que encosta aqui e fala uma coisa sabendo, imaginando que é o que o outro quer ouvir. Não seja daquele que vive a verdade, que anuncia a verdade. O mundo precisa desesperadamente de testemunhas, meu povo. Testemunhas como João Batista, enviados por Deus, para dar testemunho da luz da vida, com o objetivo de promover a fé. Seja essa testemunha. Junte-se a nós. Creia nesse Cristo que João Batista descreve. Feche seus olhos e vamos orar. Nós vamos agora celebrar a ceia. O pastor Arildo vai nos conduzir nesse processo. E o que é a ceia, senão um testemunho? Um testemunho do que Jesus fez por nós. Um memorial. E a minha oração hoje à noite aqui, depois de tudo que você ouviu, você repense e queira ser testemunha da luz. Enviado por Deus, com o Evangelho no coração, com a vida em chamas, em brasas de alegria, apontando as pessoas para a luz da vida, para Jesus Cristo. E que você receba esse Cristo hoje à noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Faça de nós esse povo, torna-nos essa igreja. Que sejamos cada um dos membros dessa igreja, homens e mulheres, crianças, adultos, idosos. Pessoas conscientes de que o Senhor nos envia. Que eles possam olhar para nós, o mundo, e dizer: Deus enviou a mim para falar a respeito da luz, para dar testemunho da luz. Ó Deus, livra-nos da síndrome desse mundo. Nós não somos luz, nós somos lâmpada. Nós não somos a palavra, somos apenas voz. Somos homens, seres humanos, mas não somos autônomos. É o Senhor quem nos dirige. Ó Deus, somos profetas, mas não devemos encarnar um espírito de orgulho ou messiânico. Ó Deus, importa que o Senhor cresça e a gente se torne cada vez menores. Dá-nos a simplicidade de João Batista, a humildade de João Batista, a coragem de João Batista. Livra-nos de viver por prudência, ajuda-nos a viver por princípios, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a viver isso. Complete o que tão pouquinho foi dito sobre esse homem. Ó Deus, faça-nos ter convicção de que para a luz brilhar nas trevas, de forma que as trevas não conseguem apagá-la, nós precisamos ser João Batista. Em nome de Jesus. Amém.